você já programa entrada, direito de televisão e tal. É outro papo. É outro. Esse tipo de conversa, esse tipo de clube vai arrebentar com esse sistema.
Mas só vai acontecer se tiver forçação de barra aqui, porque senão esquece.
E a forçação pode vir através desse clube começar a ganhar, ganhar, ganhar. É, então. Aí o Corinthians vai falar assim: ô, nós somos Corinthians, o outro é o Bragantino, o cara ganha tudo,
eu não ganho nada. E aí esse pensamento da Leila de não achar correto o clube, é capaz da vazia. Não, peraí, então, agora vai virar empresa.
Isso,
e virar. Agora vai virar empresa. É.
Seria ruim se virasse empresa.
Ela falou muito a respeito disso. Ela falou que você não necessariamente precisa virar o clube empresa, mas você precisa
ser gerido como empresa.
Isso, gerido como empresa.
É, que foi isso o Paulo aí. Nobre fez.
Só que o meu medo não é esse. O meu medo é a hora que sai.
Esse cara é isso.
Sai e aí.
Esse é o pipeiro. Acabou. Ué, entendeu? E até caras que não tem esse mesmo tipo, né? Tipo, ditadores, tipo Petralha. O Atlético funciona com ele, o Atlético Paranaense.
Ô,
e quando ele morrer? O nefasto Eurico Miranda. O Vasco funcionou.
Olha
com
como
ele.
É bom
o time. E quando ele morreu, olha que virou.
Olha como é bom o time empresa, né? Tá acabando. Mas, ó, o time do Tom Brady que ganhou agora era como se fosse um time da Série B da NFL. Era um time insignificante, nunca ganhou nada. Os caras investiram um caminhão. O dono lá foi lá e falou assim: eu quero ganhar. Trouxe o Tom Brady, ganhou.
Se perdesse, era do bolso dele.
É isso.
Agora, vê se alguém te responsabiliza pelo rombo financeiro que Santos, não, São Paulo, Corinthians tem. Não, né?
Não, ali é muita gente ficando rica.
Bora. Um abraço. Tchau pra todos. Um abraço. Tchau, tchau.
Está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já.
Após reunião por telefone.
O Brasil ficou de fora da lista do.
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:08, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM ou então no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan que você baixa e tem acesso a toda a nossa programação na hora que você quiser e também conteúdos exclusivos. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Morte do senador José Maranhão adia instalação da Comissão Mista de Orçamento no Congresso, mas várias pautas estão sendo encaminhadas, como se imaginava, deve ter apresentação do projeto para autonomia do Banco Central e tem toda uma discussão relacionada ao auxílio emergencial. Inflação oficial desacelera para 0,25% em janeiro e registra menor taxa desde agosto, só que foi maior do que janeiro do ano passado. O acumulado em 12 meses aumentou e na composição geral a gente não vê muita folga não em relação às pressões inflacionárias. Parte da desaceleração veio da questão da energia, que houve antecipação da bandeira vermelha no ano passado, o que acumulou um impacto mais pesado no finalzinho de 2020. E aí, agora tem inclusive uma deflação desse item energia. A alimentação desacelerou, mas continua elevada. Consumo básico, passagens aéreas tiveram queda de preço diante da queda do movimento, mas a maior parte dos grupos de preços ainda teve variação positiva. Procuradores que fizeram parte da Lava Jato condenam compartilhamento de mensagem hackeada e dizem que narrativa de perseguição a Lula é falsa. O fato é que todas as investigações acabam apontando exatamente para os diálogos que foram detectados através dos hackers. E agora a defesa do ex-presidente Lula quer ter acesso a todas essas falas, às gravações. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz que União pode ser punida criminalmente por caos em Manaus. Já tem investigações em andamento, inclusive contra o ministro da Saúde, Pazuello. Há todo um questionamento da posição do governo em relação ao que aconteceu em Manaus. Pode ter havido demora em relação à prefeitura, em relação ao Estado, para comunicar a gravidade da situação, mas alertas foram feitos. Há investigações, inclusive, com relação à recomendação de uso de medicamentos preventivos, sendo que depois houve aquele caos total em Manaus, com falta de oxigênio, demora para atendimento por parte do governo federal, que não era responsável pela definição de estratégias para se evitar a pandemia, como na questão de lockdown, restrições de atividade. Mas cabe sim ao governo federal responsabilidade, junto com prefeitos e governadores, em relação ao atendimento à população doente. Farmacêutica indiana diz que poderá exportar vacina contra a Covid-19 ao Brasil ainda nesta semana. As negociações prosseguem com relação a várias vacinas, pedidos de registro aqui no Brasil, e há essa possibilidade de uma aceleração da vacinação aqui no Brasil. Organização Mundial de Saúde afirma que não há evidência de que o mercado de Wuhan teria sido epicentro da pandemia. A OMC, a equipe que está lá na China para tentar investigar a origem do coronavírus, também já sinalizou que seria muito difícil que houvesse o vazamento do vírus através de trabalhos, de investigações nos laboratórios. E aí, agora tem a questão do mercado de Wuhan, que para a China seria a origem do coronavírus e, consequentemente, da pandemia. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e você pode acompanhar também vídeo. Voltamos daqui a pouco.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News e no Panflix. E vamos agora às informações de Beatriz Manfredini, ainda aquela polêmica em relação aos leitos. O governo de São Paulo promete recorrer à justiça, tem toda a questão política. Bia, com você, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui dentro do metrô Estação Vila Prudente, aqui em São Paulo, na linha 2, Verde, porque hoje o governador de São Paulo, João Dória, esteve por aqui participando de um evento. Apesar desse evento acontecer aqui dentro do metrô, o assunto principal acabou não sendo esse, e sim os leitos de UTI que foram desabilitados aqui no estado de São Paulo pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal. O governador João Dória vem falando alguns dias sobre o assunto, dizendo que está cobrando o Ministério da Saúde e o governo do presidente Jair Bolsonaro sobre esses leitos. Segundo João Dória, 3.200 leitos de UTI para a Covid-19 foram desabilitados aqui no estado, e o governador espera uma resposta que, segundo ele, não veio até agora. Por isso, hoje, o governador falou da importância desses leitos de UTI durante a pandemia da Covid-19, sobre como eles salvam vidas, e disse que vai esperar um posicionamento do Ministério da Saúde apenas até hoje, às 6 horas da tarde. Ele disse que até agora o que ele conseguiu foi que o Ministério da Saúde disse que não tem recursos para reabilitar esses leitos, mas que pediu para o Ministério da Economia mais dinheiro. O governador João Dória disse então que vai esperar até às 6 horas da tarde, senão vai entrar no Supremo Tribunal Federal com uma medida judicial que, segundo ele, já está pronta, já está escrita, sobre esse assunto. O governador disse que entra exatamente amanhã já com essa medida judicial no STF, caso não haja então essa resposta até às 6 horas da tarde. Ele disse ainda que outros estados devem fazer o mesmo, assim como já fez o estado do Maranhão no dia de ontem. Um outro assunto que foi muito falado por aqui foi o convite que o governador João Dória fez ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para integrar o PSDB. Depois da eleição no Congresso, Rodrigo Maia já declarou que deve deixar o DEM, seu partido atual. Então, o governador João Dória fez um convite para que ele integre o PSDB em breve. Eles têm uma relação já longa. O governador João Dória reforçou isso, diz que eles têm uma boa relação e de pensamentos parecidos, e diz que espera, apesar de ainda não ter tido resposta, que Rodrigo Maia faça parte, então, do PSDB em breve. O governador também falou um pouco sobre o PSDB, diz que é um partido que está fazendo oposição ao governo de Jair Bolsonaro e disse que políticos que estiverem do PSDB, mas que concordarem com o presidente Jair Bolsonaro, que não quiserem fazer oposição, devem pedir para sair. O governador disse ainda que hoje vai jantar com a ACM Neto, o presidente nacional do DEM, no Palácio dos Bandeirantes, para evitar qualquer tipo de animosidade entre eles, já que o governador fez esse convite a Rodrigo Maia e também ao seu vice, Rodrigo Garcia, que também é do DEM, para integrar, então, o partido dos tucanos. Por aqui, na Vila Prudente, falaram muito sobre as obras de ampliação aqui dessa estação da linha 2 verde do metrô. Serão 44 novos trens por aqui, além de escadas rolantes, novas plataformas e novos acessos a essa estação, que é muito acessada. Segundo o governador João Dória, foram investidos cerca de R$ 55 milhões de reais nessas obras. E o secretário estadual de transportes, Alexandre Baldi, que também esteve por aqui, disse que a previsão é que a obra fique pronta dentro de 30 meses. A gente vai continuar acompanhando as informações e a situação por aqui. E voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
2:18 e agora é o noticiário internacional, a situação de Trump nos Estados Unidos, o processo de impeachment. Nós estamos em contato com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Professor Poggio, boa tarde.
Boa tarde, Anísio, tudo bem? Prazer em falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan.
Pois é, Biden tomou posse e prossegue aí a investigação e o processo de impeachment contra Trump. O ex-presidente, vale lembrar, é acusado de incitar a invasão do Capitólio em janeiro. E inclusive, alguns participantes se colocaram a favor de depor contra Trump porque se sentiram mesmo estimulados àquele tipo de manifestação. A gente não sabe exatamente se eles querem escapar também de punições mais pesadas, mas o fato é que o processo continua. Eu queria saber na sua avaliação se há possibilidade, sim, de se chegar a um impeachment de Trump.
Denise, essa estratégia, inclusive, de alguns participantes do Capitólio, estratégia jurídica, né, daqueles que invadiram o Capitólio, tem sido culpar o Donald Trump, dizer que eles estavam lá sendo incitados pelo Donald Trump, o que complicaria muito a situação dele. O que a gente sempre repete, né, Denise, quando se trata de caso de impeachment, impeachment é um processo político, né, não é um julgamento meramente jurídico, porque quem julga um impeachment não são juízes, né, não são advogados. Quem julga um impeachment são deputados e senadores, são políticos, né? Então, esses políticos estão fazendo um cálculo político, né? Portanto, a chance do Trump sofrer um impeachment agora, com o Senado dividido 50-50, 50 republicanos e 50 democratas, e para ele ser removido, sofrer um impeachment, precisaria de 67 votos, né? E muito difícil de acontecer. A gente já tem aí uma dica do que pode acontecer, porque houve um voto alguns dias atrás sobre a constitucionalidade deste processo, né? Qual que é a questão que se coloca? Se é possível continuar com o processo de impeachment de um ex-presidente. Isto foi votado no Senado e o resultado foi que dos 50 republicanos, 45 disseram que esse processo é inconstitucional. Então, portanto, aí a gente já tem uma dica de como vai ser difícil aprovar esse impeachment, né? Porque precisaria de pelo menos 17 republicanos aprovando o impeachment e apenas 5 que se dispuseram a dizer que este é um processo constitucional, 45 disseram que é inconstitucional. Então, isso é um indicativo de que o impeachment do Trump vai ser muito improvável, né? O que a gente tem que prestar atenção nesse processo não é tanto o resultado final, que quase todo mundo já sabe que vai ser o Trump vai acabar sendo inocentado pelo Senado, mas é o teatro político. É, o que está sendo colocado aqui é que de que forma os democratas, a audiência verdadeira aqui é o povo americano, né? Então, tanto democratas quanto republicanos vão tentar influenciar a população americana para possíveis projetos futuros, dado que o Trump pretende continuar sendo um ator político relevante.
É, inclusive, ele avisou que voltaria, né? Eles querem uma conclusão desse processo até para não atrapalhar mais a agenda. Tem essa dificuldade política. Acho que foi quase aí uma sinalização da posição dos republicanos em relação ao processo final. Agora, como ficaria Trump em relação ao próprio partido, né? Ele disse que vai voltar, ele podendo concorrer nas próximas eleições, ainda faltam 4 anos, ou ele podendo indicar um filho, que foi uma coisa que se cogitou logo na mudança de governo. De qualquer forma, tem de ver qual vai ser a evolução do governo Biden também, não é?
Pois é, Denise, o que a gente tem visto aí nesses últimos dias é que, apesar de tudo que aconteceu no Capitólio, o Trump tem ainda uma força muito grande no Partido Republicano. Ele é muito popular no partido, razão pela qual muitos senadores eles são desconfortáveis em votar contra o Donald Trump. Esse é o cálculo político que eles estão fazendo. Este impeachment, na verdade, Denise, vai servir para uma coisa no Partido Republicano. Vai servir para jogar luz, para deixar claro quem são aqueles, do ponto de vista dos trumpistas, né, que não são suficientemente leais ao Donald Trump. Né? Eu acho que essa é a questão que esse impeachment vai servir. Aqueles que votarem contra o Trump, qual vai ser o destino político deles? Vamos lembrar que nós vamos ter eleições legislativas nos Estados Unidos já no ano que vem, né, chamadas eleições de meio de mandato. No fim do ano que vem já temos eleições legislativas. Qual vai ser o futuro das pessoas, dos republicanos que se posicionarem contra o Donald Trump? Eu acho que essa é uma questão crucial, fundamental, para a gente poder avaliar qual vai ser o futuro do trumpismo, da força que o Trump vai ter no partido, dentro do Partido Republicano. Se a gente vê um desempenho ruim daqueles que se posicionaram contra o Trump, e um desempenho bom daqueles que se posicionaram a favor do Donald Trump, isto vai indicar uma força muito grande do Trump dentro do partido, com a possibilidade, como você disse, ele indicar alguém, né? Mesmo que ele não se coloque como candidato, indicar um filho, porque se ele for candidato, ele só pode cumprir mais um mandato. Se ele indica um filho, esse filho pode eventualmente concorrer à reeleição. Então, acho que a grande chave é que o próximo momento importante para a gente prestar atenção, Denise, para depois desse processo de impeachment, é esse processo de eleições legislativas no próximo ano.
É, e o processo começa hoje, na verdade, em relação a Trump, nessa a nova etapa, né? 8 promotores do impeachment vão apresentar a exposição oral, vão fazer uma exposição oral dos argumentos, etapa que pode durar até 3 dias. Um documento de 80 páginas foi divulgado dia 2. Eles pedem a condenação de Trump e afirmam que ele cometeu uma traição sem precedentes históricos ao incentivar os apoiadores com um discurso pouco antes deles invadirem o Capitólio, um episódio que terminou com 5 mortes. Isso foi, essa ação dele teve uma repercussão muito ruim junto aos republicanos mesmo. A gente viu várias lideranças o criticando pela postura, ele acabou recuando um pouco, mas de qualquer modo tem a questão política, o interesse político por trás disso. E eu queria colocar uma outra questão: Biden está avançando com a agenda, desfazendo algumas coisas que foram feitas até por Trump, mas o mega pacote ainda não saiu, né?
Não saiu ainda, né? Nós temos também esperar para ver o que o Trump vai fazer depois desse processo de impeachment, né? Muita gente diz que ele está esperando acabar isso para voltar à cena com força. E o Biden, ele tem demonstrado que está bastante determinado ao avançar esta sua agenda. Ele até se encontrou com alguns republicanos para ver se ele conseguia transformar esse pacote em um pacote mais bipartidário. Os republicanos pediram para ele diminuir o valor deste pacote, alguns ajustes, e o Biden não se mostrou disposto a fazer nenhum ajuste. Ele simplesmente foi adiante com aquele pacote original que ele havia proposto, e o que aconteceu foi que o Senado, foi a primeira vez, né, de algo que deve acontecer bastante nesse primeiro momento da administração Biden, que o Senado votou dividido, né, e a vice-presidente Kamala Harris teve que dar o voto de Minerva, o que acabou aprovando o pacote no Senado, mas ainda tem um processo regimental, tem que passar novamente pela Câmara e pelo Senado para aprovar, mas tudo indica que vai ser aprovado, né? Por outro lado, o Biden, além de trabalhar com o Congresso, ele tem se destacado muito fortemente, isto comparado com qualquer outro presidente que veio antes dele, do número de ordens executivas, né, Denise? As chamadas ordens executivas, que são aquelas ordens que você não precisa passar pelo Congresso, né? Simplesmente o presidente proclama e isto tem que ser seguido como política, né? Claro que ele não pode criar nenhum tributo, tipo de coisa, mais ou menos ele organiza aí algumas das questões que já está no âmbito do executivo, mas isso indica uma administração que tem se mostrado muito ativa, né? Os próprios democratas no passado criticavam o uso de ordens executivas em excesso e hoje agora a gente vê que o Biden tem se utilizado bastante disso. Então, ele tem demonstrado, de fato, uma agenda bastante forte. Parece que ele não entrou realmente para perder tempo, o que é surpreendente, dado que ele nem teve, né, uma transição decente, né, como outros presidentes tiveram. Donald Trump se recusou a fazer uma transição decente para o Joe Biden, dado que o Trump até o último momento dizia que a eleição tinha sido roubada.
É, na verdade, Biden não é um estreante, né? Ele foi vice-presidente com uma participação ativa em vários aspectos aí do governo Obama. Ele tinha experiência internacional, por exemplo, ele tem endurecido a conversa em algumas questões, já teve aí uma circunstância com relação ao Irã e tem um posicionamento claro em relação a vários temas, parecia preparado com relação à pandemia, né, o que se poderia fazer, e na verdade os entraves são mais políticos, né?
Os entraves são políticos, e o que se imaginava é que ele teria dois tipos de entraves, né? Tanto com os republicanos, e isso parece que por enquanto não tem sido um problema, dado que eles têm o voto de desempate da Kamala Harris, mas um outro problema político que era possível, e ainda é possível que o Biden enfrente, é dentro do seu próprio Partido Democrata, né? O Partido Democrata é um partido muito diverso, tem diversas alas, tem alas um pouco mais moderadas, alas um pouco mais radicais, então é muito difícil manter a coesão dentro do partido. E até o momento o Biden tem conseguido isso, né? Recentemente a preocupação era que essas alas mais radicais, as alas representadas, por exemplo, pelo Bernie Sanders, que elas ficassem um pouco desapontadas com uma atuação tímida do governo Biden no início do seu mandato. E o que a gente tem visto, as notícias que têm saído de Washington, é que essas alas mais radicais do Partido Democrata, elas estão relativamente, pelo menos por enquanto, satisfeitas com aquilo que o Biden vem fazendo, né? Então parece que, pelo menos neste começo de mandato, ele tem evitado um dos seus problemas políticos, que é manter a coesão do Partido Democrata, né? Ele não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode arrumar problema com os republicanos e não conseguir coesão dentro do Partido Democrata, porque a maioria que ele tem no Congresso é uma maioria muito estreita, né? Então a margem de manobra dele não é muito grande. Então a estratégia que ele tem apontado, que ele tem apostado até o momento, é, me parece, manter a coesão do Partido Democrata e não se preocupar muito em fazer algum tipo de acordo com os republicanos.
É, e agora, de qualquer forma, ele adotou algumas pautas aí que satisfazem essa ala do partido, como a questão do muro, né, revendo toda a obra, que era a grande bandeira de Trump, uma das grandes bandeiras. Tem a questão de unir novamente as famílias, tratar melhor os imigrantes, aumentar a cota, aquela questão da separação das crianças, que foi uma coisa que gerou muita manifestação contrária, o próprio posicionamento em relação à pandemia. Então foi uma estreia que, na verdade, assume pautas que são importantes para o partido, né?
Pois é, e muitas dessas questões que você apontou feitas por essas medidas executivas, né? Anulando medidas executivas anteriores do Donald Trump, né? Esse é um problema dessas chamadas ordens executivas, né? Que é quando elas são fáceis de serem proclamadas, mas elas também são fáceis de serem desfeitas, né? O próprio Trump, quando entrou no governo, ele proclamou uma série de ordens executivas desfazendo aquilo que o Barack Obama havia feito, né? Então o Biden está seguindo um pouco essa linha, desfazendo muitas das coisas que o Trump fez e atendendo a questões da sua base política. Você citou questões de imigração, tem questões na área do meio ambiente, questões na área de identidade, né, questões da área racial, tem questões, claro, uma série de medidas relacionadas ao coronavírus. Então ele tem tratado, de fato, tem tido isso no início de administração Biden muito ativo, né, provavelmente em virtude disso que você mencionou. Quer dizer, o Biden não chega em Washington como um novato, ele conhece como aquilo funciona, ele tem uma equipe que conhece como aquilo funciona, e parece que ele não está realmente disposto a perder tempo.
Perfeito, eu conversei aqui com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Professor Poggio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, sempre um prazer conversar com você e com os ouvintes.
Bem, nós temos visto aí algumas cenas de desgaste entre o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, algumas referências, e parece que hoje tivemos mais uma evidência desse desgaste. O presidente Jair Bolsonaro promoveu mais uma reunião ministerial nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, sem a presença do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. O encontro, que não foi incluído na agenda oficial da presidência, reuniu 22 dos 23 ministros do governo. O único ausente foi o titular das comunicações, o Fábio Faria, que está com uma agenda no exterior, ele tinha compromissos externos. Segundo assessores, Bolsonaro teria avisado do encontro de uma maneira individual para cada uma das pastas, evitando assim convocar uma reunião de conselho de governo, justamente para não ter que convidar Mourão. Por enquanto, são indicações de assistentes lá do Palácio do Planalto. O vice-presidente faz parte do colegiado consultivo e costuma participar desse tipo de encontro. Recentemente, ele ficou ausente quando estava em recuperação, depois de ter sido contaminado também com o coronavírus, ter tido Covid-19. Além de Bolsonaro ter algumas desconfianças com Mourão em relação a determinadas posições independentes que ele já teve em relação a vacinas, em relação à Amazônia, em relação a determinados posicionamentos, ele vê com uma certa incerteza aí a posição de Mourão em relação à proximidade política e às pautas que estão sendo discutidas agora. Mourão tem falado bastante com a imprensa, tem se manifestado publicamente, inclusive através de redes sociais, e ele acaba vazando para informações para jornalistas nessas conversas de algumas coisas que acontecem nesses encontros. Então, por enquanto, é uma suposição, mas se percebe claramente que há um distanciamento entre os dois, e Bolsonaro indiretamente também já fez críticas ao vice-presidente Hamilton Mourão. São 2h33, o Supremo Tribunal Federal começa a discutir aquela questão do compartilhamento das mensagens hackeadas que são solicitadas aí pela defesa do ex-presidente Lula. Então vamos conferir agora, acompanhar um pouquinho dessa sessão.
Do acordo de leniência do Odebrecht, que tal matéria já per si afetaria, sim, os feitos da Operação Lava Jato e, portanto, nesse sentido, questiono e o faço com toda a humildade se essa relatoria já não competiria. Na origem da reclamação 43.007 ao ministro Edson Fachin. Ademais, caso isto esteja superado apenas a título de registro, como atuo como advogado desses procuradores da República na Operação Spoof, no processo que corre sobre o segredo de justiça, né, dada mesmo todo esse material apurado, eu já vou falar rapidamente a respeito disso também, mas fica essa questão porque a ministra Rosa Weber, da primeira turma, já assumiu a relatoria de pelo menos dois habeas corpus dos réus da Operação Spoofing. Então, quer me parecer que ou ela é a relatora preventa da Spoofing, ou o ministro Edson Fachin é o relator prevento das questões da Lava Jato. Questão de ordem apresentada. Eu vou prosseguir, excelências. Além disso, como bem relatado pelo ministro Lewandowski, o que os procuradores da República alegam e pugnam e vindicam junto à Suprema Corte é o não uso de um material que não é apenas uma prova ilícita, né? Que é uma prova ilícita, isso é indiscutível, posto que esse material foi obtido por meio da prática criminosa, né? Vale dizer o artigo 154-A do Código Penal e o artigo 10 da Lei de Interceptações Telefônicas, que é justamente invadir dispositivo.
Nós estamos vendo aí a apresentação de advogados, enfim, de todos que entram aí com a solicitação da liberação dessas mensagens que foram hackeadas da Operação Spoofing, a discussão no Supremo Tribunal Federal, e os procuradores que fizeram parte da Lava Jato estão condenando, né, o compartilhamento dessas mensagens, dizem que a narrativa da perseguição a Lula é falsa, como indicavam alguns diálogos que já vazaram em relação a isso. Então, vamos ver qual vai ser a conclusão do Supremo Tribunal Federal, se haverá a liberação integral de todas essas mensagens. São 2h35. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. E acompanhe o Jornal Jovem Pan também em vídeo.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:39, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você acompanha também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo AM, além do Panflix, o aplicativo da Pan, e o Brasil não pode mais esperar. Vamos conferir agora o depoimento do CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia.
O Brasil não pode mais esperar.
Acho que as reformas que estão sendo discutidas, principalmente a reforma tributária, a reforma administrativa, elas são muito importantes porque nós precisamos ter um país um pouco mais leve e nós precisamos reduzir a complexidade tributária, que nos gera um custo muito grande. Isso acho que vai trazer um benefício muito grande para o país, vai trazer mais segurança para os investidores, mais segurança para os empresários, que vai fazer com que também entre mais dinheiro externo e a economia volte a se recuperar e traga um crescimento muito maior para o Brasil. Acho que outro ponto importante é o equilíbrio fiscal. Acho que o governo está fazendo um trabalho forte nisso e eu acho que esse equilíbrio fiscal também vai trazer para os investidores uma segurança muito forte de que o país está no caminho certo.
O Brasil não pode mais esperar.
2:40 e vamos agora a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Maldonado, é com você. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, a morte do senador José Maranhão em decorrência de complicações aí da Covid-19 impactou diretamente os planos aí dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Como o luto oficial, que foi decretado pelo senador Rodrigo Pacheco, suspende todas as atividades legislativas, inclusive votações no plenário, a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que estava prevista para ocorrer na tarde de hoje, precisou ser adiada. Ainda não há uma nova data aí para que o colegiado comece a trabalhar, mas é possível que isso ocorra já amanhã. Formada por 30 deputados e 10 senadores titulares, a CMO é responsável pela análise prévia da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também do Plano Plurianual. A questão é que no ano passado, a pandemia e a falta de entendimento político impediram o funcionamento da comissão. E aí, com isso, o Congresso não analisou a previsão de receitas e despesas apresentada pelo governo federal para 2021. E o Executivo corria o risco de ver aí as contas públicas entrarem em colapso no início deste ano. Para evitar essa situação caótica, o Congresso adotou então um rito sumário para aprovar pelo menos a LDO diretamente no plenário, sem análise da comissão. Mesmo assim, o governo conta, graças a esse rito sumário, com apenas 1/12 do orçamento previsto para o ano todo por mês, o que dificulta a gestão dos recursos públicos, que já é muito engessada. E é justamente para resolver essa situação, para analisar a proposta orçamentária e enviar para avaliação dos plenários da Câmara e do Senado, que a CMO precisa ser instalada o quanto antes. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já disse que a instalação da comissão é fundamental para garantir a continuidade do enfrentamento à pandemia e para dar previsibilidade das contas públicas. A expectativa do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, é que a CMO aprove o orçamento de 2021 ainda neste mês de fevereiro, para já em março, ou seja, no mês que vem, começar a análise da proposta referente ao ano de 2022. Então, a expectativa aí é que o quanto antes a CMO seja instalada e comece já, então, a analisar o orçamento de 2021 para já no mês que vem poder analisar o orçamento previsto para 2022. Agora, para que a comissão seja de fato instalada, é preciso acabar o prazo do luto oficial decretado pelo senador Rodrigo Pacheco, que é de 24 horas, foi decretado ontem. Então, hoje à tarde, aí ao longo do dia de hoje, não vai ter instalação da comissão. Pode acontecer amanhã, pelo menos se depender aí da vontade dos presidentes da Câmara, é isso que deve ocorrer. Afinal de contas, eles tratam a instalação do colegiado como a primeira prioridade, enfim, que deve ser executada pela gestão, tanto de Rodrigo Pacheco quanto de Arthur Lira no Congresso Nacional.
2:43, foi adiada a instalação ainda da comissão. Há uma grande expectativa em relação a isso desde novembro do ano passado. Já houve adiamento por causa de todo aquele embate político em torno das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Há esse compromisso em aprovar o orçamento até o mês de março, né? Já está mais do que atrasado, é o orçamento deste ano. A não aprovação pode atrapalhar o governo para bancar compromisso, inclusive pagamentos de salários. Só que paralelamente tem uma discussão quanto à urgência de auxílio emergencial emergencial. E aí fica a grande dúvida da origem dos recursos para o auxílio emergencial ou se haverá a possibilidade de se driblar o teto de gastos. E nós vamos falar sobre essa situação agora. Marcelo Matos está aqui comigo também. Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise Campos de Toledo. Pois é, Denise, nós já tivemos aí várias tentativas do retorno da CPMF, né? Se prega, a princípio foi para a saúde, lá atrás com a Dib Jatene, né? Depois o imposto foi extinto. Houve várias tentativas e agora é um tema nobre, que é o auxílio emergencial, está sendo usado aí justamente aí para um mote para o retorno da CPMF, porque o senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, né, presidente da comissão mista da reforma tributária no Congresso, avalia que a necessidade, a urgência do auxílio emergencial pode favorecer o retorno da CPMF, uma discussão lá no Congresso, algo que não agrada o setor produtivo e também não agrada o mercado financeiro, evidentemente, né? E nós vamos conversar com Caio Megali, que é economista chefe da XP Investimentos, para falar justamente sobre isso. Caio, como é que o mercado reage, né, a essa nova tentativa aí da CPMF, desta vez para bancar o auxílio emergencial? Muito boa tarde ao senhor.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Denise. Olha, eu acho que o mais importante aqui é o seguinte, o auxílio emergencial, ele é uma despesa, né? A despesa tem que respeitar o teto de gastos. Então, independente do tema da receita, a despesa não pode superar, né, o teto de gastos do ano anterior mais a inflação. Ou seja, você não resolve o problema do teto de gastos, não resolve o problema do excesso de despesas do governo brasileiro com receita. Acho que esse é um primeiro fator. Ora, você poderia argumentar, mas eu vou fazer então um crédito extraordinário, vou fazer como foi feito no ano passado, gastar esse recurso fora do teto e aumentar as receitas para que pelo menos o endividamento não cresça. É uma alternativa, mas uma alternativa muito mais adequada seria questionar outras despesas obrigatórias que podem dar espaço para o auxílio emergencial. Porque se o auxílio emergencial é importante, também é muito importante os empregos e a renda que vai ser gerado com o retorno da economia. E aumento de impostos tende a frear o retorno da economia.
Agora, Caio, na verdade a discussão também se fala da possibilidade de driblar o teto, de repente se ter esse estado de calamidade, só que aí ficaria preocupação com relação à meta fiscal que foi estabelecida para este ano, porque no ano passado, com a situação de calamidade, se deixou de lado esse compromisso fiscal, nós tivemos um rombo imenso das contas, né? A dívida pública aumentou muito, mas não havia essa limitação legal pela situação de calamidade. Você acha que pode haver esse recurso novamente?
Olha, pode haver o recurso de despesas além do teto, né, com uma mudança eventualmente na meta de superávit. Você não precisa fazer como no ano passado. No ano passado havia uma incerteza muito grande, né? No ano passado, quando o auxílio emergencial foi estabelecido e as outras medidas foram estabelecidas, a gente estava numa situação de completa paralisia da economia e completa incerteza de como aquilo ia terminar, né? Não havia nenhuma perspectiva de vacina, não se sabia a intensidade e a extensão da pandemia, né? Agora a gente tem uma situação muito mais controlada, ainda, obviamente, muito grave, mas com uma perspectiva muito clara da vacina aqui para frente, né? Então, nos parece um tempo mais reduzido e com um grau de mobilidade na economia muito maior. Então, a medida tem que ser muito mais pontual, se acontecer, né? E ela pode ser acomodada com um aumento no teto de gastos. A alternativa de financiar isso com impostos é a clássica alternativa de aumentar despesas e aumentar receitas, né? Se perguntassem, se questionassem a qualidade daquela despesa que está sendo feita, é uma boa despesa, né? Então, eu acho que chegou o momento, independente da questão da pandemia, do Brasil interromper essa prática de aumentar despesas e receitas e sim questionar o tamanho das suas despesas. Hoje, o Brasil gasta quase R$1,5 trilhão de reais, só de despesas primárias, Então, eu acho que vale a pena, antes de pensar em aumentar impostos, que, de novo, põe em risco a retomada da economia, discutir se há espaço no orçamento para acomodar pelo menos parte desse auxílio emergencial. Por exemplo, nós temos no orçamento 17 bilhões de reais em emendas parlamentares. Ficou claro, pelas discussões dos últimos dias, que o auxílio emergencial é um tema caro aos parlamentares. Então, por que não usar parte de suas emendas para financiar o auxílio emergencial? Me parece um destino bastante nobre das emendas parlamentares. Existe contemplado no orçamento 2 bilhões e meio de reais para contratação de novos servidores públicos. Por que não congelar essas contratações e usar esses 2 bilhões e meio previstos ali na lei orçamentária para completar o auxílio emergencial? No ano passado, o governo federal fez transferências vultuosas para estados e municípios, no meio da pandemia. Havia o risco de uma queda muito grande de arrecadação de impostos. Essa queda não aconteceu. O caixa dos governos estaduais e municipais está cheio. Por que não usar uma parte desse caixa também para completar os esforços da União para o auxílio emergencial? Então, eu acho que é muito cômodo aumentar a dívida ou aumentar impostos. O que eu acho que, de fato, o Brasil precisa fazer agora, especialmente na situação delicada que nós estamos, é justamente questionar despesas que já existem, que não são tão eficientes, ou tão importantes, ou tão urgentes nesse momento, quanto um eventual auxílio emergencial.
Caio, toda essa discussão pode desviar aí as atenções em relação à real necessidade do país, essa agenda de reformas?
Eu acho que a agenda de reformas é o pano de fundo principal da discussão de política econômica no Brasil, para além da pandemia. É claro que a gente ainda vive uma situação muito urgente, é fundamental que a sociedade sobreviva a esse drama que nós continuamos vivendo, que é a pandemia, mas para o médio e longo prazo, para além dessa pandemia, a gente tem uma expectativa boa de que a vacinação acelere e já no segundo semestre as coisas se normalizem, nós vamos sobrar com um nível de dívida muito, muito elevado. Parte dessa dívida vai ser equacionada com redução do aumento das despesas, dentro do orçamento. Mas uma parte vai precisar ser equacionada com crescimento. É praticamente impossível um país sair de um nível tão alto de dívida sem crescer. E para crescer, não adianta estímulos artificiais. Para crescer, a gente precisa reformar o motor da economia, a produtividade da economia. Fundamentalmente, as reformas que vão deixar o país mais eficiente, reforma tributária, reforma administrativa, uma nova reforma política, abrir espaço para mais investimento, para melhorar a infraestrutura, etc. Mais foco na educação, para melhorar o capital humano, tudo isso que vai fazer o país crescer ao longo do tempo. Então, as reformas são fundamentais e não podem sair do horizonte.
Agora, Caio, tem uma coisa que tem sido considerada também, que o auxílio emergencial já faz falta para dar mais fôlego para a atividade econômica em recuperação, Alguns indicadores aí de comércio, aumento de saques na poupança. Então, a gente percebe que faz falta, já havia essa previsão. Então, a economia pode perder ritmo de expansão neste começo de ano, que é uma coisa que também se tenta evitar. Então, além do apelo social, de preocupação com quem está desempregado, tem essa questão do ritmo da economia e por trás também a questão da popularidade,
Olha, o ritmo da economia ela tem que ser equacionada ao longo do tempo com as políticas de gestão de política monetária e política fiscal. Eu acho que o auxílio emergencial não pode ser confundido com uma política de estímulo de demanda. O auxílio emergencial ele tem uma característica particular, ele é tratado diferente no arcabouço de governança fiscal, porque ele é emergencial, é para atender aquelas famílias que perderam renda porque não podem trabalhar durante a pandemia. Então, acho que a gente tem que separar um pouco os temas. Na verdade, no ano passado, Denise, como o auxílio emergencial acabou se mostrando bastante elevado, a renda das famílias cresceu no Brasil, ele, junto com outros estímulos de crédito, acabaram gerando superaquecimento em alguns setores. A gente viu a demanda crescendo muito rapidamente e pressionando a inflação. Então, hoje, a gente está vendo a inflação um pouco mais alta. O Banco Central precisa...
Nós perdemos, então, o contato com o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP Investimentos, que conversava conosco, né, Denise? Falando a respeito aí, como é que o mercado reage a essa proposta de uma nova PMF, desta vez aí, com a função nobre do auxílio emergencial. Eles estão tentando faz tempo e agora vão usar o auxílio emergencial, essa necessidade real da população, como um mote aí para dizer, olha, os brasileiros precisam colaborar, todo mundo. E ele disse o seguinte, né, Denise, aquela questão lá, de fato, por que os parlamentares não direcionam suas verbas, né, auxílio e tudo mais, as suas emendas, 17 bilhões de reais, já poderia ajudar bastante em relação ao auxílio emergencial nesse início de ano que nós estamos com o avanço da pandemia, né, Denise?
E tivemos muita liberação de emendas em função da busca de apoios aí em torno das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Não é dinheiro assim que sai do nada, é dinheiro orçamentário que seria destinado mesmo às emendas dos parlamentares, mas eles podem abrir mão, em vez de construir algumas coisas nas bases de apoio para que eles garantam aí a popularidade junto às bases eleitorais, eles podem utilizar esse dinheiro para o auxílio emergencial, que seria importante mesmo, é um suporte social muito importante, a gente percebeu isso, apareceram aí milhões de brasileiros que não entravam em nenhum programa social, não estavam no Bolsa Família, não tinham emprego, tinham renda muito precária, é a linha de pobreza mesmo do país que ficou muito pior depois que houve a suspensão do auxílio emergencial, com o corte já foi medido isso, agora não pode ser justificativo para de repente voltar a CPMF, e lembrando que Paulo Guedes quer a CPMF, né, Marcelo, para garantir desoneração da folha, sempre foi a argumentação dele, não seria CPMF, é a tributação sobre transações digitais, teria um outro formato, né, ele tenta tirar esse carimbo da CPMF, mas é isso, né.
E prometeu não criar impostos, né, Denise, você se lembra que o secretário Marcos Sintra caiu depois de garantir que haveria o retorno da CPMF, e depois ele saiu do Ministério da Economia e, como você disse, Paulo Guedes, não, mas poderia desonerar a ação da Folha, e agora volta com esse tema em relação ao auxílio emergencial.
As posições e opiniões e focos de ação mudam de acordo com o interesse político, né? Com a circunstância política, né, Marcelo?
Exato, e já estamos nos aproximando no terceiro ano, a gente sabe que o ano que vem tem eleição, então essa mistura da popularidade, da economia com a política deve ficar cada vez maior, Denise.
Obrigada, Marcelo.
Até mais.
2:56 e agora com a gente, Daniel Lian.
O Brasil precisa de uma nova modelagem trabalhista. Esta é a avaliação de parlamentares e empresários. Com o cenário econômico agravado pela pandemia do coronavírus, o entendimento é que mudanças têm que ocorrer com urgência. A presidente da Federação Nacional de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações, Vivien Suruage, alerta para a elevação de empresas entrando com pedido de recuperação judicial e falência.
Nós estamos com pedidos de falência avançando em torno de 5,67% em janeiro e recuperação judicial avançando 30% só de dezembro do ano passado para janeiro deste ano. Quer dizer, isso é reflexo de uma situação muito grave.
O entendimento é que é preciso inserir na pauta o parcelamento de débitos trabalhistas. O deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, pretende colocar o tema em discussão na Câmara.
Aqui a gente sofreu bastante, as empresas estão sofrendo bastante, estão atravessando momentos difíceis e a gente precisa de uma condição e essa condição recai um pouco sobre exatamente encontrar uma forma da gente fazer o parcelamento desses débitos.
O senador do PSL de São Paulo, Major Olímpio, aponta como deveria ser a correção.
Poderia mitigar esse desespero que está o setor produtivo nessa questão de parcelamento de débitos trabalhistas consolidados e ser a correção pelo INPC.
Os parlamentares destacam que é preciso que o Palácio do Planalto tenha um empenho maior em desonerar a folha de pagamento para fomentar a produtividade e criar postos de trabalho.
Muitas empresas estão enfrentando as dificuldades agora com o retorno. A gente falava pouco da importância do auxílio emergencial, mas tem a questão também do programa do emprego e da renda, que garantiu muito do mercado de trabalho formal no ano passado. Nós fechamos, inclusive, com geração efetiva de vagas com carteira assinada no ano passado, que não se esperava no ano de pandemia. Isso esteve diretamente relacionado, de um lado, à recuperação muito rápida que houve em alguns setores, mas a preservação mesmo do emprego veio do programa de manutenção do emprego da renda, que permitiu redução de jornada, redução de salários. O governo bancou a diferença, só que esse programa também acabou na virada do ano, e agora muitas empresas que não retomaram para valer a atividade estão tendo de bancar o retorno dos funcionários com salário integral, com jornada integral, não tem mais essa possibilidade de flexibilização, e ainda tem de bancar a estabilidade pelo mesmo período em que houve a flexibilização durante o ano passado. Então, isso acarreta um custo muito maior. No caso de demissão, tem que pagar indenização integral, reposição, inclusive, do que deixou de ser pago anteriormente. Era esse o compromisso para poder aderir ao programa. E tem as outras despesas que estão correndo agora, tributos. Então, daí a necessidade de parcelamento, de crédito, de uma série de coisas que acabaram aí, na verdade, quase tudo na virada do ano, porque se imaginava que na virada do ano a pandemia estaria controlada e não seria mais o problema, como continua sendo. 15 horas agora, nós vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Continue com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo.
Até mais no YouTube. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
15 horas e 3 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também em vídeo, acesse aí pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio, no AM, você pode nos ouvir, ou então acompanhar também em vídeo no Panflix, que é o aplicativo aqui da Jovem Pan, para você ter acesso a toda a nossa programação. E vamos falar agora de inflação, foi divulgado o IPCA, que é o índice oficial, saiu do mês de janeiro, ele veio com uma desaceleração importante, a variação agora ficou em 0,25%, em dezembro a alta tinha sido de 1,30%, portanto foi uma queda importante e ficou até abaixo da média das projeções do mercado. O problema é que ele está acima de janeiro do ano passado e o acumulado em 12 meses foi a 4,56%, supera bastante o centro da meta. Nós vamos falar sobre isso agora com o André Baras, que é coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Ibre. André, boa tarde.
Olá, boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes.
Bom, André, antes vamos falar que os IGPs continuam dando dor de cabeça, né? Cada prévia que sai é um susto com relação às variações, preços no atacado ainda muito pressionados. A gente tem essa acomodação de varejo que eu queria falar mais com você, mas os IGPs continuam aí dando dor de cabeça. Eu falava até por correção de contratos, uma série de coisas, né?
É verdade. As commodities não têm dado trégua ao IGP. Nós percebemos que minério de ferro, soja, milho, continuam com os preços em alta em dólar. Mesmo que o nosso câmbio agora ofereça alguma trégua, esteja relativamente estável de um mês para o outro, essa questão da aceleração dos preços em dólar vem pressionando novamente as matérias-primas brutas, né? E isso acaba pressionando a cadeia produtiva, que já vem com uma inflação acumulada superior a 60% de 2020. Se esse ritmo de reajuste em torno das commodities continua, isso ainda vai pressionar mais a cadeia produtiva e uma parte dessa pressão acaba chegando com o aumento de preço ao consumidor.
E nós tivemos até aumento dos combustíveis muito relacionado ao aumento do preço do petróleo no mercado internacional, também é uma cotação internacional, né?
Também, a gasolina já veio pressionando um pouco esse IPCA. Depois que a coleta do mês de janeiro terminou, já surgiram novos reajustes. E a tendência é que o preço do barril do petróleo acelere puxando os combustíveis. Então, nós vamos assistir uma pressão grande aí do diesel e da gasolina ao longo dos próximos meses, contribuindo para que preços administrados acabem respondendo mais pela inflação de 2021.
Agora, vamos à composição, então, do IPCA, que eu falava que acumulado continuou muito pesado. Agora, a gente vê, teve desaceleração de alimentação, mas ainda foi o maior impacto, 0,22 ponto percentual. Né? A variação foi de 1,02%, é uma desaceleração, mas aí na composição tem vários alimentos ainda em alta. Nós tivemos um impacto positivo de energia, que a gente até já falou em outras ocasiões, né, André, que o impacto mesmo ficou represado no ano passado, porque houve aquela antecipação da bandeira vermelha na tarifa. Como é que você vê esse comportamento do IPCA?
De fato, a gente já tinha mais ou menos ideia desse resultado. A gente antecipou 0,25, né? Então, viemos em linha com o resultado oficial. A gente sabia dessas fontes de pressão. O alívio que a energia trouxe cria alguma confusão na cabeça das famílias, porque ainda que a gente tenha a vigência da bandeira amarela, que diminui, né, os gastos com energia, ele aconteceu no mês em que as famílias ligaram mais seus aparelhos de ar-condicionado. Então, ninguém viu conta se reduzir e ela veio como principal destaque de queda do IPCA. Mas nos índices de inflação, a gente tem que considerar a demanda estável, né? A gente só mede a variação do preço. Então, ainda que a gente tenha se surpreendido com as contas aí do mês de janeiro, ela foi uma variável importante a justificar a desaceleração. Se não fosse a mudança da bandeira de vermelha para patamar 2 para amarela, a gente teria um IPCA pelo menos 0,20 ponto percentual acima do que foi divulgado, mais próximo de 0,5% do que o resultado, né, que foi 0,25, 0,26. Então, a conta de energia fez toda a diferença para essa divulgação. Uma notícia boa veio da carne, ela veio levemente negativa, né, sugerindo mais estabilidade no preço do que exatamente uma queda, mas a carne é um item de cesta básica que parou de subir, isso, enfim, é um bom sinal. Mas não é generalizado, e a taxa do grupo alimentação ainda permanece acima de 1%. Então, mesmo que a gente veja, ao longo dos próximos meses, uma inflação um pouco mais baixa do que a que vigorou no último trimestre do ano passado, são taxas que vão superar a de igual período em 2020. Então, pelo menos até maio, nós vamos ver uma aceleração consecutiva da taxa em 12 meses, que pode até chegar perto de 6% lá no mês de maio, um acumulado. Só a partir de junho é que a gente deve começar a ver espaço para desacelerações mais fortes na variação em 12 meses e, com alguma sorte, fazendo com que essas desacelerações façam o IPCA fechar na meta, que é 3,75%. Mas isso depende de muita coisa, tem muita água para passar por debaixo da ponte, tem muita incerteza no ar em torno de Covid, da política fiscal, e a gente tem que ficar atento ao comportamento de variáveis na inflação que estão pressionadas por custo e que já mostravam no final do ano passado um espalhamento maior da inflação. A gente falou muito de alimentos em 2020, mas de forma muito discreta, serviços estavam acelerando, bens duráveis estavam acelerando. E se esse ritmo de aceleração toma um maior fôlego, né, nos próximos meses, isso pode, quem sabe, antecipar aí uma decisão de aumento de juros. Mas isso vai depender da intensidade desses movimentos.
Mas a gente pensando, você falando desse acumulado pode chegar a 6%, o Banco Central vai analisar exatamente o número presente também, não só as projeções, quando ele decidir, por exemplo, o próximo ajuste ou não da Selic no mês de março, quando vai ter uma reunião do Copom, não é? E vale lembrar que essa diferença, porque lá no comecinho da pandemia, os preços despencaram. Nós até tivemos naquela época alguma pressão de alimentos, porque as pessoas começaram a consumir mais alimentos, teve aquela história toda do arroz, mas no geral havia possibilidade, inclusive, de a inflação ficar abaixo do piso da meta, né?
Havia, durante muito tempo, durante muitos meses em 2020, a gente acreditou que ficasse muito longe, muito distante. Mas isso não aconteceu porque nós começamos a ver um espalhamento maior, uma persistência maior em alimentos. A alimentação começou com aumento por conta daquela demanda que acelerou repentinamente com o isolamento social. Depois nós tivemos problemas com safra de alguns alimentos importantes, como arroz e feijão, aumentos pesados no preço da carne, dado o aumento das exportações, né, desabastecendo o mercado brasileiro. E aí essa história se multiplicou por vários alimentos, como óleo de soja e tudo mais, fazendo com que a gente tivesse uma tempestade perfeita, né, ano passado em torno de alimentos. Eles foram, de fato, o maior desafio da inflação, subiram em média quase 20%, principalmente alimentação para consumo em residência. Mas esse ano a história pode ser um pouco diferente, ainda que a alimentação talvez suba um pouco menos ao longo desse ano, e é a nossa estimativa, né, que ela pese menos na inflação, explique menos a inflação de 2021, pode haver um espalhamento maior, né? A gente acredita que preços administrados, puxados principalmente por gasolina, venham a explicar um pouco mais a inflação, que haja espaço para aceleração de serviços, de bens duráveis, e a velocidade dessa aceleração nos vai ser indicada pelo núcleo, pelos índices de difusão, farão também a autoridade monetária analisar o momento certo de mexer no juro. É claro que a gente não pode deixar a inflação descontrolada, Não vejo também sinais de que haja esse grande descontrole, e a gente tem que colocar na balança também os efeitos, que ainda que um aumento modesto nos juros podem trazer para o nosso crescimento, que já está tão dificultado aí por essa questão da Covid, e aumentando o juro, é claro que isso não facilita em nada. Então, analisar corretamente a hora de aplicar o remédio, eu acho que é um dever de casa que a autoridade monetária tem que levar mais a sério em 2021.
É isso, nós ouvimos o André Braz, que é economista, coordenador do IPC FGV Ibre. André, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço a participação, um abraço para você e para os ouvintes.
E agora vamos às informações direto do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Depois do temporal da última segunda-feira, nesta terça-feira um tempo relativamente melhor aqui na cidade, porém a meteorologia, os colegas da meteorologia apontam para a possibilidade de mais pancadas fortes nesta terça-feira. Pancada na boca do estômago são aquelas notícias e informações que vêm de cidades aqui do Grande Rio, cinturão em torno da capital. Em São Gonçalo e Niterói, por exemplo, dois municípios da região metropolitana, fica bem ali, olhando para a minha direita, aqui de onde nós estamos, no aterro do Flamengo, zona sul da capital, já não tem mais vacinas. E as fontes da Jovem Pan dizem que as doses acabaram por lá por falta de gestão, por problemas administrativos. Os critérios adotados foram errados, foram equivocados. Em São Gonçalo, por exemplo, classificou-se como público prioritário todos os profissionais de saúde. Não importava se tinha 18 ou 109 anos de idade. E aí houve uma corrida de pessoas aos postos de saúde, e a vacinação teve que ser suspensa por falta de insumo, por falta de imunizante. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, não vou me cansar de falar disso, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan. Tinha até secretário municipal de saúde com um isoporzinho debaixo do braço, com dose de Coronavac, oferecendo vacina no trânsito, no congestionamento. Parece até vendedor ambulante. Olha o biscoito, olha o mate, olha a água, olha o refrigerante. Só faltou taxar e dar o preço. A boa notícia, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, que começa efetivamente nesta quarta-feira, deveria estar começando hoje a distribuição de uma nova remessa de Coronavac. 272 mil doses distribuídas pelos 92 municípios do estado. Nesta quarta-feira, distribuição via terrestre. Era para estar começando hoje, mas questões climáticas atrapalharam. E na quinta-feira, via aérea, helicópteros da polícia e também do Corpo de Bombeiros. Lembrando, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, que chegaram nas últimas horas mais pacientes com Covid de Manaus. Dessa vez, o estado do Rio de Janeiro foi comunicado. Os outros 34 que vieram para unidades federais aqui no Rio de Janeiro foram quase que transferidos à revelia, mas o estado bateu o pé, deu tapinhas, soquinhos na mesa, e agora só chega paciente de Manaus aqui com Covid se o estado souber. Estado de saúde também, a qualificação, o nome deste paciente. Lembrando que dos outros 34, um vem em um estado tão grave que acabou não resistindo, acabou falecendo logo após a transferência. E há muitas críticas também em torno da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está mudando a metodologia de contabilidade de mortes por Covid-19. Não mais pelo registro, e sim pela data da morte. Isso pode criar, segundo especialistas, uma falsa impressão de números em trajetória de queda aqui na cidade. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro já tem quase 31 mil óbitos e caminha para 600 mil pessoas infectadas. Do Rio, Rodrigo Viga.
15 horas e 15 minutos e nós vamos agora a Marília com as informações de Karina Castilho a respeito daquele caso de mãe e filha que foram encontradas enterradas no quintal de casa. Com você, Karina.
Fabrício Buin Arena Belinato, de 36 anos, marido de Cristiane e padrasto de Caroline, de 9 anos, foi encontrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele estava foragido desde a semana passada, quando a polícia encontrou os corpos das vítimas enterrados no próprio quintal onde moravam. A polícia chegou até Fabrício após denúncias da população que souberam do ocorrido e suspeitaram que ele fosse o criminoso. De acordo com a Guarda Municipal em Campo Grande, Fabrício foi encontrado por agentes e estava trabalhando uniformizado. O delegado responsável pelas investigações, Cláudio Anunciato Filho foi até o local para prender Fabrício e trazer a Pompeia. Além do duplo homicídio e ocultação de cadáver, Fabrício é investigado por estupro de vulnerável, pois teria abusado sexualmente da enteada mais velha. No dia em que os corpos foram encontrados, a Polícia Civil também apreendeu a filha da vítima, de 16 anos, por suspeita de participação no crime. Segundo o delegado, foi a adolescente que indicou à polícia o local exato onde estava enterrado o corpo da irmã. A principal linha de investigação da Polícia Civil é que a adolescente mantinha um envolvimento amoroso com o padrasto. A adolescente negou participação no crime, mas a polícia acredita que ela deu cobertura ao padrasto e ajudou a enterrar os corpos. A transferência de Fabrício Arena deve acontecer entre esta terça e quarta-feira. A irmã da vítima, Késia Pedroso Dias dos Santos, falou por telefone com a Jovem Pan e conta como a família recebeu a notícia da prisão de Fabrício.
E nós recebemos a notícia feliz, porque sei que não vai trazer a minha irmã de volta, mas ele tem que pagar, né? Se fosse possível, pela vida toda, o que ele fez. A gente quer ver ele entrando na cadeia.
São 15 horas e 18 minutos e nós vamos voltar a falar a questão dos combustíveis, de tributação. Continua essa discussão toda. Ontem o presidente Bolsonaro voltou a falar desse assunto. Não temos ainda aquela proposta para alteração do ICMS, mas há muito questionamento em relação a isso. E nós vamos falar sobre essa situação com o Pedro Chu, que é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Vamos falar sobre a tributação dos combustíveis do Brasil e essa possível alternativa relacionada ao ICMS. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Bem, Pedro, nós tivemos inclusive Henrique Meirelles, a secretária aqui de São Paulo, dizendo que o ICMS não é o grande problema e tem a questão do peso que o ICMS tem na arrecadação dos estados. Eu queria saber se você vê essa mudança tributária como uma alternativa para termos combustíveis mais baratos, especialmente o diesel, que seria o principal foco por causa da situação dos caminhoneiros.
Sim, essa matemática é muito discutida há muito tempo, né? A gente tem, na realidade, o grande custo dos combustíveis, ele de fato está em cima da tributação. Ele tem uma tributação no âmbito federal que nós chamamos de tributação monofásica, né? Em que a tributação ela é concentrada na distribuição dos combustíveis. E a gente tem cada um dos estados aplicando o ICMS, né? Inclusive alguns deles sob a sistemática da substituição tributária, que nós chamamos, em que se presume um preço ao consumidor final para se fazer a aplicação da tributação. Então, por mais que haja uma grande discussão, efetivamente a tributação estadual, ela, entre os tributos incidentes sobre os combustíveis, ela é a mais alta hoje. Mas nós temos uma questão de autonomia financeira dos estados aí que precisa ser avaliada e eventualmente até mesmo questionada, porque a Constituição garante, né, que os estados possam cobrar o ICMS como entenderem, desde que dentro dos parâmetros legais. Então, efetivamente, é uma discussão que ela do ponto de vista jurídico, ela é complexa, né, e financeiramente, sem dúvida, os tributos são o maior encargo aí em cima dos combustíveis no nosso país, né?
Não só em relação aos combustíveis, mas no caso do ICMS, por exemplo, é uma coisa sendo realista que se deveria considerar também, é o repasse que há para os municípios de todo esse dinheiro que é arrecadado pelo Estado e as despesas que têm de ser custeadas.
Sem dúvidas, a gente tem a previsão de repasse de parte dos valores arrecadados a título de ICMS aos municípios e na avaliação global dessa política tributária e dessa política de preços dos combustíveis, isso precisa ser levado em consideração. A gente tem hoje entre as fontes de arrecadação de cada um dos entes federados a União com a maior concentração de fontes de arrecadação, enquanto que os estados e os municípios, eles ficam ali restritos muito ao ICMS e aos tributos municipais que têm um valor menos incisivo em relação aos tributos federais. Então, naturalmente, todos esses custos de transporte, de infraestrutura, de estradas, de captação desses combustíveis, que ficam muitas vezes a cargo dos estados e municípios, porque por lá passam essa mercadoria, né? Precisam ser também levados em consideração no momento de se traçar uma política federal, né, nacionalizada de tributação desse nosso insumo.
Agora, qual seria a alternativa, então, do ponto de vista, por exemplo, se pensarmos uma reforma tributária para ver um equilíbrio maior? É difícil imaginar também o tipo de concessão que os estados poderiam fazer, abrindo mão de receita, quando se pensa na possibilidade de uma racionalidade, de equipararmos as taxas que são cobradas, de se acabar, porque tem essa questão da arrecadação, que é importante financeiramente para os estados, tem repasse para os municípios, mas a questão também é que a diferença de alíquotas cobradas cria uma condição muito mais caótica ainda no sistema tributário brasileiro. Nós estamos com problemas aí no contato com o Pedro Chu, que é especialista na área tributária, ele é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Nós estamos tentando retomar o contato com ele, porque é um grande desafio, né? O governo ainda não conseguiu buscar uma alternativa legal para tentar fazer com que haja essa mudança na tributação do ICMS, que incide sobre os combustíveis, especialmente do diesel. Os aumentos continuam acontecendo. Nesta semana mesmo, a Petrobras anunciou mais um reajuste, que desta vez pega o gás também. Ainda no atacado, né, nas refinarias, mas será repassado em alguma medida para o varejo. Agora sim, retomamos o contato com Pedro Schultz. Eu falava com você da dificuldade de se definir alguma alternativa no caso de uma reforma tributária, né?
Sim, perfeito. Efetivamente, né, hoje a gente tem alguns lados a serem analisados, né? Do ponto de vista da nossa unidade, nosso pacto federativo, a União, a princípio, ela não poderia influenciar nas decisões, nas fontes de arrecadação dos estados, né? Por outro lado, a gente sem dúvida tem uma política que ela é díspare de estado da federação em relação à forma de cobrança de tributos. Então, alguns estados submetem os combustíveis a alíquotas maiores, outros a menores. Inclusive, a gente tem uma previsão no nosso ordenamento jurídico que exige que os tributos eles sejam aplicados em razão da seletividade daquele produto. Então, quanto mais essencial determinado produto for ao dia a dia dos cidadãos, menor, a princípio, deveria ser a carga tributária. E nós vemos hoje, em estados da federação, que a carga tributária sobre combustíveis é 25%, 30%. Então, isso efetivamente não seria algo razoável, né? Acho que o ponto fulcral aqui estaria em encontrar um equilíbrio razoável entre um aumento da atividade econômica desse setor, né? Ou seja, um aumento da base de cálculo, com uma alíquota que seja razoável ao bolso do cidadão brasileiro, né? Talvez encontrar uma alíquota comum para todos os estados, talvez encontrar um equilíbrio, ao invés de cobrar em cima de alíquotas, mas cobrar em um valor em reais fixo por litro de combustível. São algumas possibilidades que podem ser avaliadas. Agora, efetivamente, a gente tem uma cobrança hoje de ICMS muito alta, né, sobre os combustíveis, que precisa ser equalizada.
O grande problema é que isso não poderia ser determinado, então, pelo governo federal, é isso?
É uma discussão muito forte. Hoje nós temos na Constituição Federal que as leis complementares, que são leis editadas pelo Congresso Nacional, elas podem tratar sobre a formação da base de cálculo e sobre sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. Mas a gente não consegue ter uma clareza de até que ponto o governo federal ele pode editar uma legislação determinando qual vai ser a tributação especificamente para combustíveis, determinando alíquota, determinando base de cálculo, determinando forma de recolhimento, né? Existe essa determinação genérica, né, que ela traz princípios em relação à tributação, mas é um pouco complicado ter uma definição de pronto de até que ponto, em primeiro lugar, o governo federal vai influenciar na política de preços, na política de tributação do ICMS. A gente não tem essa informação ainda. E, em segundo ponto, a gente também não tem uma noção exata, determinada pela legislação, qual é a influência efetiva que o governo federal pode ter nessa nova legislação.
Conversamos aqui com Pedro Schultz, que é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Pedro, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
15 horas e 26 minutos, vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você. Continue com o Jornal Jovem Pan e acompanhe também o vídeo.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
15 horas e 30 minutos e o Brasil não pode mais esperar. Vamos conferir agora o depoimento de Nabil Sayon, que é presidente da Allshop.
O Brasil não pode mais esperar.
A sociedade não suporta mais a lentidão em relação às mudanças que o país tanto necessita. Trabalhamos 151 dias só para pagar os impostos. Todos os empresários deste país sofrem com essa carga tributária injusta. E é um estímulo a não empregar. É inevitável, para retomarmos o crescimento da economia, que as reformas tenham absoluta prioridade.
O Brasil não pode mais esperar.
15 horas e 30 minutos e vamos falar de contas públicas. Nós estamos em contato agora com Felipe Salto, que é economista, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, Felipe, já faz algumas semanas que a gente tem visto aí as discussões em torno da volta do auxílio emergencial. Se imaginava que pudesse haver uma discussão muito mais ampla no Congresso, mas o que a gente vê agora é uma urgência na volta desse benefício, já que se sabe da dificuldade de tramitação de algumas matérias mais amplas. A questão de PEC emergencial, reforma administrativa, própria aprovação do orçamento deste ano. E aí a gente tem visto lideranças do Congresso, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado, recém-eleitos, colocando aí a possibilidade de driblar o teto de gastos. Não de uma forma ilegal, mas, por exemplo, colocando de novo um estado de calamidade, conseguindo aí um crédito extra-teto. Eu queria saber como é que você vê essas manobras, qual é a possibilidade de se adotar esses recursos, né, como aconteceu no ano passado, mas no ano passado nós tínhamos toda uma pandemia muito incerta pela frente, né? não teria esse caráter temporário, talvez de um período curto. Como é que você vê essa possibilidade?
Olha, o que a gente precisa ter claro é que nós estamos em meio a uma segunda onda de pandemia, que é bastante grave, como todos sabemos, e que a situação fiscal, por outro lado, que reúne as ferramentas para atuar contra momentos como atual, como este, ela também é bastante frágil. Então, o que se precisa fazer é tentar encontrar uma equação que permita realizar os gastos que forem necessários, e a situação do mercado de trabalho é bastante precária. Nós temos aí um contingente grande de pessoas à margem de qualquer tipo de recebimento de renda formal ou informal. Então, nesse contexto, o ideal seria cortar outras despesas e encontrar um espaço orçamentário para esse gasto emergencial. O que nós sabemos é que é difícil cortar gastos com pouquíssimo tempo, como nós estamos vendo, dada a rigidez orçamentária. Agora, o orçamento de 2021 prevê o preenchimento de mais de 50 mil cargos a título de reposição de aposentadoria. Só aí já são 2,4 bilhões, pois tem reajuste dos militares, tem os subsídios. Então, seria possível fazer algum corte, pelo menos para compensar parcialmente. Agora, é preciso lembrar que o crédito extraordinário é uma medida constitucional e é também prevista como uma válvula de escape na regra do teto, não é?
Agora, Felipe, como é que ficaria a questão da meta fiscal estabelecida para este ano, né? Que o governo até demorou um pouco para admitir, a equipe econômica, na verdade, e definir uma meta para este ano, né? Se imaginou que pudesse começar o ano sem ter essa referência, como aconteceu no ano passado, que a meta foi abandonada. No caso desse crédito extrateto, o governo não teria, depois de compatibilizar as despesas ou aumentar a receita, para conseguir cumprir a meta?
Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, nós temos uma profusão de regras fiscais. Só que nós não temos ainda aquilo que pode se chamar de espírito da responsabilidade fiscal. Porque, veja, é muito ruim que nós estejamos já em fevereiro sem um orçamento aprovado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de prévia do orçamento, traz projeções, etc., ela foi aprovada apenas na 1/10 hora em dezembro do ano passado. Então, toda essa discussão se acumulou agora, e ainda num contexto de crise, o que é bastante ruim. A meta de resultado primário foi fixada em 247,1 bilhões de reais de déficit para 2021, e tende a ser ainda pior. Quer dizer, a meu ver, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, aliás, a comissão mista deve ser instalada amanhã, em razão do falecimento do senador Maranhão, pelo que li agora na imprensa. E isso significa que a gente vai ter o início aí das discussões sobre o processo orçamentário e todas essas despesas que estão surgindo. Mas você tem razão, quer dizer, o déficit primário, com despesas novas, ele piora. E aí o governo precisa mostrar se ele vai fazer algum tipo de compensação, ainda que resolva a questão do teto temporariamente, a dívida vai ser afetada, o déficit vai ser afetado. A dívida encerrou no ano passado num patamar mais baixo do que se previa, graças a um PIB nominal pela inflação que ficou mais alto. Mas é uma situação delicada, né? Não há um aval para você fazer uma grande expansão fiscal. O que existe é tentar encontrar o caminho do meio. Não dá para ter nenhum tipo de radicalismo nesse momento. É preciso ter a responsabilidade fiscal como um norte e a responsabilidade social também, mediante toda essa situação que nós estamos vivendo.
Agora, Felipe, tem uma certa desconfiança, por exemplo, maior que seja o compromisso com responsabilidade fiscal, quanto à eficácia que a PEC emergencial poderia ter agora. Né? Já houve reajuste de salário mínimo, já não dá para segurar muitas aposentadorias, como se previa lá atrás, né? Há mais de um ano antes da pandemia, quando a PEC foi apresentada. Teria de mexer agora muito com o funcionalismo, e a gente sabe que é um ponto delicado, que nos remete também a dificuldades para uma reforma administrativa. Você vê condições de, na definição para essa PEC emergencial, que depois foi ampliando também a PEC dos fundos, PEC dos gatilhos, se imaginou que dava para colocar tudo junto. Você acha que ela pode ter ainda essa eficácia que se imaginava?
O governo cometeu um erro lá atrás, que foi imaginar que apresentando três PECs, a PEC dos fundos, a PEC do Pacto Federativo e a PEC da emergência fiscal, um pacote de PECs, e colocando na mão do Congresso, isso iria se resolver por geração espontânea. Mas não acontece, né? A nossa história mostra que nos vários períodos em que a gente conseguiu fazer avanços do ponto de vista fiscal e econômico, a liderança do Poder Executivo precisa ser bastante grande, inclusive do ponto de vista de articulação. A ideia da PEC emergencial é boa, a meu ver. Ela pretende resolver o problema dos chamados gatilhos do teto, porque o risco de romper o teto é elevado e os gatilhos que estão previstos na emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, né, uma regra constitucional, eles não podem ser acionados, segundo a interpretação majoritária, porque a redação não permite. Então, o projeto de lei orçamentária anual, ele veio com despesas exatamente iguais ao teto de gastos, né? Uma espécie de conta de chegada, a margem é zero. E ele nem considera ainda o efeito da inflação mais alta sobre o salário mínimo e sobre as despesas que são indexadas ao salário mínimo. Então, a PEC emergencial, se o texto for bem redigido, pode ajudar a que a gente dê uma sobrevida à regra do teto para que se possa ter tempo para discutir uma reharmonização das regras fiscais. Lembrando, o objetivo principal nas contas públicas é que a gente tenha uma dívida equilibrada ao longo do tempo. E hoje a perspectiva é que a dívida vai continuar crescendo ainda por vários anos.
Muita gente até questiona, lembrando que outros países, a União Europeia, os Estados Unidos agora discutem um mega pacote, porque o Brasil não pode fazer o mesmo. O problema é que a gente já estava numa situação desfavorável do ponto de vista de contas públicas antes de entrarmos na pandemia. Essa questão de condição de financiamento da dívida é complicada, não é, Felipe?
Sem dúvida, e acho que está faltando uma palavra-chave, que é o planejamento. O Estado brasileiro, não é de hoje, perdeu a capacidade de planejar. Então, no período de vacas gordas, a gente não faz a lição de casa. E no período de vacas magras, a gente quer poder atuar como os desenvolvidos atuam, fazendo trilhões de gastos. E não dá. Então, o que dá para fazer nesse momento? A gente precisa recuperar o tempo perdido, correr atrás do prejuízo. É possível que você tenha a possibilidade de fazer, por exemplo, através do BNDES, estimular setores que tenham externalidade positiva, né? Projetos de infraestrutura e que tais, mas não dá para a gente querer fazer uma coisa a exemplo do que os Estados Unidos, por exemplo, estão fazendo, inclusive lá com bastante críticas, né, ao tamanho do pacote. Acho que, como eu disse, né, nós temos que ter consciência de que a questão fiscal é importante. Nós estamos vendo aí essa perspectiva de o Banco Central eventualmente começar a subir juros, ainda que pareça precoce, mas isso vai afetar a dívida também. Então, a lição de casa não é ignorar as questões da pandemia, mas é saber como agir corretamente, precisamente, de maneira urgente, eventualmente até com impacto fiscal, mas de maneira responsável, respeitando as regras do jogo e buscando sinalizar para um horizonte de médio prazo em que as coisas possam se reequilibrar.
Não jogar do jeito que dá, apenas pela urgência, e depois ver como é que fica a situação, se tenta um quebra-galho aqui, outro ali, para driblar, inclusive, a legislação, que deveria ser bastante rígida, né, Felipe? É isso que a gente espera.
Eu acho que o teto de gastos é uma regra importante, ela prevê essa válvula de escape do crédito extraordinário, mas é sempre bom ter critério, quer dizer, mostrar com transparência como as coisas vão ser feitas, quanto vai custar, também mostrar, por outro lado, o empenho para cortar outros gastos. Então, essa discussão do orçamento que vai se dar agora, com a instalação da Comissão Mista de Orçamento, ela vai ser ainda mais importante, porque ali é o locus, né, da discussão da partilha do bolo. Ainda que a gente saiba da rigidez orçamentária elevada, mas neste ano particularmente, todas essas questões que nós estamos falando aqui, elas vão aparecer.
Ouvimos o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada. Uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.
E vamos agora conferir com o Fernando Martins destaques do programa ontem, Direto ao Ponto, que teve como convidado o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o entrevistado da semana no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. O time de jornalistas, capitaneado por Augusto Nunes, tratou de vários assuntos de sua pasta. Salles foi questionado sobre o regramento da área ambiental no Brasil em relação ao desmatamento. Ele respondeu que o país tem o Código Florestal, a norma ambiental mais severa do mundo.
O que diz o Código Florestal para a Amazônia, especificamente? Que 80% de cada propriedade do bioma deve ser mantido a título de reserva legal. Portanto, os proprietários podem usar 20% das suas propriedades para produzir. O que acontece na prática? Os estados é a quem cabe conceder as licenças para supressão de vegetação para permitir que o desmatamento seja legal e regular. Acontece que a maioria dos estados tem sistemas falhos ou sistemas que propositalmente não dão a licença.
Por conta da burocracia dos estados, segundo o ministro, fomenta o desmatamento. Além disso, também citou a necessidade urgente da regularização fundiária, pois sem a propriedade legalizada, não há como atribuir responsabilidades. Ainda sobre isso, o ministro foi questionado sobre regularização ambiental e Fundo Amazônia.
Mas o Fundo Amazônia poderia estar sendo usado justamente para dinamizar com tecnologia, com assessoria jurídica, né, para ajudar a AGU e os órgãos estaduais a agilizar, a facilitar, né, tramitar mais rapidamente o processo de regularização fundiária, que, como você bem colocou, é pré-condição para a regularização ambiental. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu.
A questão global também foi abordada. Recentemente, a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi retirada por conta de riscos ambientais. O ministro foi questionado sobre ações para minimizar esses riscos, como o desmatamento. Ele citou pressões de ONGs que militam ideologicamente contra o governo.
Se nós tivéssemos conseguido avançar com a regularização fundiária, já teria melhorado o desmatamento da Amazônia. Se nós tivéssemos tido uma estruturação no passado, coisa que estamos fazendo agora, do pagamento de serviços ambientais, já teríamos melhorado. A bioeconomia, nós estamos fazendo muita força para que se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia, da biodiversidade, produtos compatíveis com a sustentabilidade.
Em relação aos Estados Unidos, o ministro disse que há abertura para conversar com o governo Joe Biden sobre qualquer assunto. A Casa Branca informou, inclusive, que as primeiras ações de Biden em relação à proteção da Amazônia serão tratadas com diálogo e diplomacia e não devem envolver sanções contra o Brasil. Ricardo Salles também foi questionado sobre o agronegócio. Ele disse que é preciso apoio do próprio setor.
Alguns representantes do agro, principalmente aqui do eixo paulista, né, os agricultores da Avenida Paulista ou da Faria Lima, precisam parar de entrar nessa onda de falar mal do seu próprio país lá fora. É lamentável que a gente veja algumas lideranças do agro falando mal do próprio agro, ou porque não gostam do Bolsonaro, preferiam outro presidente, ou porque queriam outro ministro de meio ambiente, ou outro ministro da agricultura, ou outro ministro de relações exteriores. Essa é a primeira constatação.
A íntegra da entrevista com o ministro Ricardo Salles ao programa Direto ao Ponto está disponível no aplicativo Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube.
15 horas e 44 minutos, vamos acompanhar mais um pouco da sessão da segunda turma do Supremo, que discute a liberação das informações das mensagens hackeadas na Operação Lava Jato. É uma reivindicação da defesa do ex-presidente Lula. Vamos conferir o ministro Lewandowski, que está falando.
Autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, sempre ressalvei, insisto, sempre ressalvei de forma expressa que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não têm qualquer relação com o reclamante, deveriam ser mantidos sob rigoroso sigilo. E aqui digo onde estão estas minhas decisões, documentos eletrônicos 35, 101 e 145. É por isso que jamais vieram à tona quaisquer referências a terceiros. Para reforçar tal determinação, em data recente, ordenei à Secretaria Judiciária que, mantida a publicidade dos demais documentos, desentranhasse dos autos dessa reclamação todo o material bruto até agora captado pelo assistente técnico do reclamante, cujo conteúdo passou a tramitar em apartado, sob sigilo, para eventual confronto com os diálogos já transcritos e encartados. Documento eletrônico 245. As decisões, portanto, vejam, vossas excelências, não são decisões do relator voluntariosas vamos abrir todo o material para quem quer que seja. Não, o material foi aberto, exposto, de forma extremamente criteriosa e resguardados os interesses de terceiros. Então, aqui, continuo dizendo, as decisões contra as quais se insurgem os peticionantes apenas autorizaram, fundadas no direito constitucional, em verdade universal, a ampla defesa e ao contraditório, o acesso a conteúdos aprendidos na operação spoofing relacionados direto ou indiretamente ao reclamante. Insisto mais uma vez, ou repiso aquilo que disse oralmente, sob rigoroso acompanhamento da Polícia Federal, que detém a sua custódia, com evidente exclusão de conversas privadas. Já a questão relativa à autenticidade do valor probatório de elementos colhidos pela defesa, e esse é um aspecto que eu peço vênia para chamar a atenção dos eminentes pares, já a questão relativa à autenticidade ou valor probatório de elementos colhidos pela defesa é tema a ser resolvido no bojo dos processos nos quais vierem a ser juntados, mas não nesta reclamação, sabidamente de estreitos limites, como de resto há pouco decidi nos presentes autos, documento eletrônico 198. Portanto, se vossas excelências eventualmente houverem por bem confirmar o acesso dos elementos de convicção que estão encartados na operação spoofing que digam respeito ao reclamante, não estarão se comprometendo com a rigidez das provas e com a juntada destes em qualquer outros autos, em quaisquer outros autos. Portanto, é disso que se trata aqui nesta reclamação. Continuo, então, afirmando o seguinte. Dito isto, ressalto mais que não há falar na espécie da figura de terceiro interessado, pois aqui o inconformismo veiculado pelos peticionantes não se refere a conversas privadas, mas ao revés, a diálogos travados por membros do Ministério Público entre si e com certo magistrado acerca de investigações e ações penais em pleno exercício das respectivas atribuições e em razão delas, dos quais alguns trechos de evidente interesse da defesa do reclamante foram por elas recuperados e juntados nesta reclamação. E convém insistir, os excertos que vieram à lume não veicularam quaisquer documentações, comunicações de natureza pessoal ou familiar, nem expuseram a vida privada ou a intimidade de nenhum dos interlocutores. Em outras palavras, todo o material até agora exposto refere-se única e exclusivamente a conciliábulos.
Esse é o ministro Lewandowski, que a segunda turma do Superior Tribunal Federal está julgando se valida o compartilhamento de mensagens da Lava Jato, que coloca em xeque a condenação do ex-presidente. Né? A defesa de Lula solicitou a liberação. Lewandowski se posicionou a favor, ele já liberou. Em princípio, agora a decisão tem de ser da turma em relação a esse compartilhamento. Ele está ressaltando que não seriam divulgados no âmbito da operação spoofing as conversas com caráter pessoal, familiar, não. São as conversas relacionadas ao processo mesmo, que poderiam dar respaldo depois para a defesa do ex-presidente. Então é a segunda turma do STF que está decidindo hoje se libera esse compartilhamento ou não. São 15 horas e 49 minutos, vamos voltar agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Uma terça-feira com muitas operações da polícia, mas aquela de maior notoriedade acontece em comunidade da Zona Oeste da capital, onde traficantes adotam práticas de milicianos, explorando os mais diversos serviços, taxa de água, taxa de gás, TV a cabo, transporte alternativo, exploração de terrenos, construção de imóveis. Por isso, trata-se de uma ação que está sendo batizada contra narcomilicianos. A operação acontece desde cedo nas comunidades do Rebu, Coréia e Vila Aliança, que ficam no bairro de Senador Camará, na zona oeste da cidade. Desde a chegada da polícia, muitos confrontos, tiroteios, pessoas ilhadas dentro de casa, com medo das temidas e famosas balas perdidas. Os criminosos, ali naquela região, eles normalmente montam barricadas, roubam, né, ônibus e vans para tentar dificultar o acesso da polícia. Houve prisões, apreensões e o clima segue tenso nessas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, agora, em meados de março, completa 3 anos, né, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Até agora, as autoridades do Rio de Janeiro não conseguiram, não foram competentes para apontar mentores e motivo desse bárbaro crime que aconteceu em 17 de março do ano de 2018, no bairro do Estácio, centro-norte aqui da capital. Presos estão o PM da Reserva, Rony Lessa, e o ex-policial militar, Elcio Queiroz. Estão detidos desde março do ano passado. A defesa dos dois alega que eles são inocentes e questionam as provas fundamentadas, levantadas por polícia e por Ministério Público do Rio de Janeiro. Por isso, eles entraram com recurso para evitar que os dois sejam levados a júri popular. Nesta terça-feira, aqui no TJ do Rio de Janeiro, a primeira Câmara Criminal está decidindo e deve se pronunciar a qualquer momento sobre esta decisão imposta contra Rony Lessa e Elcio Queiroz no ano passado. Essa primeira Câmara vai decidir se os dois acusados de serem os braços executores do assassinato de Marielle Franco vão mesmo a júri popular ainda neste ano de 2021. Do Rio, Rodrigo Viga.
15 horas e 52 minutos, agora vamos falar de esporte aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos falar de expectativa do técnico do São Paulo, Pedro Marques, aqui com a gente. Oi, Pedro, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise. Todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan, continuem esse impasse nos bastidores envolvendo o São Paulo Futebol Clube e também Hernán Crespo, argentino, de 45 anos de idade, técnico promissor da nova safra que o São Paulo está conversando. É aquela coisa, todo mundo fala, ó, o negócio vai ser fechado, o martelo será batido na quarta-feira. Aí chega quarta-feira, não, final de semana, e fica se prolongando ainda mais. Então essa novela está no ar, São Paulo em busca de um novo treinador, e parece que a escolha é de um argentino, perfil de fora, né? O São Paulo não considerou técnicos brasileiros, apenas estrangeiros. Tentou primeiro o Vilas Boas, português, que já tinha sido sondado pelo São Paulo anos atrás, não conseguiu, se assustou com os valores, e agora tenta um argentino, Hernán Crespo, campeão da Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, está na mira do tricolor paulista. O Santos também na busca por um técnico, né? O Santos, que já recebeu o técnico Cuca, que não ficará para o restante da temporada, não ficará para a próxima temporada, né? A gente acaba se confundindo porque 2020 ainda está em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. O calendário do futebol teve essa mudança, então os jogos que eram para ter sido disputados no ano passado estão sendo disputados agora. O Cuca falou que só fica até o final dessa temporada e na próxima vai cuidar um pouquinho da sua saúde. O Peixe também está no mercado de técnicos, vamos ver qual vai ser a escolha. O nome mais cotado resultado é o do Thiago Nunes, campeão da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil com o Atlético Paranaense e que teve uma experiência no Corinthians recentemente. Thiago Nunes, quem sabe, no Santos, Hernan Crespo no São Paulo. O Palmeiras está em Doha, no Catar, disputando o Mundial de Clubes, eliminado de maneira precoce, mas terá na quinta-feira, meio-dia, o confronto, né? Disputa de terceiro lugar diante do Al-Ahli do Egito, meio-dia, quinta-feira, Palmeiras e Al-Ahli. O torcedor do Palmeiras que está triste, né, depois dessa derrota no Mundial, mas tem muita temporada pela frente. 2020 ainda não acabou para a torcida palestrina, que ainda vai ter a final da Copa do Brasil nos dias 28 e 7, sem contar a disputa do Campeonato Brasileiro, onde o Verdão precisa de uma boa colocação para sair bem na fita, sair bem na foto, e também a Recopa Sul-Americana marcada para abril contra o Defensa e Justiça, que era comandado pelo Hernan Crespo. São três competições para o time do professor Abel Ferreira, de 42 anos de idade, que em apenas 3 meses já ganhou o título, já fez ali aquela mudança, né, no Verdão mesmo. O Palestra está bem resolvido nessa temporada, apesar de ter ficado sem o Mundial. E o Corinthians entra em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Atlético Paranaense às 21h30, com a cobertura completa da Jovem Pan lá em Itaquera. É, são as emoções do futebol, Denise. Santos e São Paulo à busca de um técnico, Palmeiras juntando os cacos e o Corinthians nessa caça ao G6, né, a briga pela Copa Libertadores.
Olha, eu perturbei muito os palmeirenses, mas o Palmeiras juntando os cacos está bem melhor que o São Paulo, viu?
Pois é.
O São Paulo não tem nem caco para juntar.
Não tem nada, né? Acho que os rivais esse ano não tem nada, né? O Palmeiras pelo menos levantou
jogou
uma taça.
Fora o título que tava
duas
na
taças,
mão.
Né?
Não, o São Paulo jogou fora.
Jogou
o título
fora.
Que tava na mão, totalmente.
E o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Libertadores, né? Só isso. Santos não ganhou nada, Corinthians não ganhou nada, o São Paulo, né, perdeu um campeonato que estava ali nas mãos, né?
E o Palmeiras pode ter mais uma final, estão falando que duas finais, mas o Palmeiras agora vai ter um massacre de jogos, né?
Sim.
A sequência dele é muito complicada, porque ele estava disputando agora o Mundial, o Libertadores, agora quando ele voltar vai ter fôlego.
Uma maratona, né? Uma sequência de jogos. E se for campeão da Copa do Brasil, terá que disputar a Supercopa do Brasil, ou seja, quanto mais jogos o Palmeiras vence, ele também é sorteado, né? Ele é, de certa forma, privilegiado de fazer ainda mais partidas, disputar mais campeonatos, mais torneios, pode ter ainda a Supercopa do Brasil. Ficou sem o título, mas já conquistou 2 nessa temporada e os rivais estão aí, ó, babando, querendo também levantar alguma coisa, mas tá difícil tanto para São Paulo, como Corinthians, Santos. O Santos bateu na trave na Copa Libertadores, mas tá difícil pros rivais, Denise.
É, o São Paulo já está indo para a escolha do técnico, não está dando ânimo, não.
Viu? Não tá
essa
dando
questão
ânimo.
De buscar liquidação, desconto, está complicado. Mas
é isso, que eu falei, né? Time gigante não pode querer fazer desconto com o técnico, né? Porque
pois é, tem que pegar o melhor para ver se sai dessa situação que
ele
tá.
Ele traz retorno técnico.
Sem campeonato?
O São Paulo, assim, de título relevante, eu não considero a Copa Sul-Americana 2012, tem muito torcedor de São Paulo que também não considera, porque foi meio tempo contra o Tigres da Argentina, aquela confusão e tal.
13 anos sem nada.
Teve esse de 2012, portanto, mas se for pegar um pouco antes, tem o de 2008, Campeonato Brasileiro. Pra você ver quanto tempo São Paulo não levanta, assim,
tô
uma
sabendo.
Taça de expressão, né?
Sabendo.
Que coisa.
Mas é isso, né? A gente aproveitou pra brincar aí com os palmeirenses.
Ah, claro.
Mas de qualquer
futebol
forma,
brincadeira.
Pelo menos eles tiveram um lucro financeiro enorme, né? Agora pode
também
reforçar o time se
também
precisar, pode continuar com o técnico.
E os rivais na crise, né?
Exatamente.
São Paulo com uma dívida de 500 milhões de reais, aproximadamente, segundo o último balanço. Corinthians querendo pagar o estádio. É, o Santos, que teve esse problema político, impeachment e tal. Então, a situação do Palmeiras é boa no campo e fora dele, né? Que coisa.
É isso, Pedro. Obrigada.
É isso. Obrigado, Denise. Muito boa tarde.
E vamos fechando por aqui mais essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.